sol que resplandece e que fazem os meus olhos enxergar a sua luz. Obrigado, Senhor, pela chuva que cai, pelos dias que misericórdia infinitamente, pela tua misericórdia infinitamente, por isso te dou graças, dou graças, dou graças ao Senhor, por isso te dou graças.
Que a paz seja convosco. Nós estamos aí iniciando mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma escola bíblica online da Igreja de Deus do Sétimo Dia, aqui na cidade de Colombo, Paraná. E estamos aí nos reunindo então com irmãos, amigos, para estar estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Eugênio, responsável aqui pela congregação em Colombo. Ao meu lado aqui a minha esposa, a Fabiana, que estará também saudando os irmãos.
Que a paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de estudo, de reflexão, de crescimento, né? E nosso pedido a Deus é que Deus venha falar conosco através da sua palavra, né, e que possamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos.
Hoje, 7 de novembro de 2020, para aqueles que são de Curitiba aqui e região, é uma final de uma semana bem atípica. Nós tivemos aqui, mais para o início da semana, após o feriado, né, um dia que choveu pedras aqui, né, granizo em muita quantidade. As notícias aí na internet, principalmente fotos que as pessoas compartilharam, mostra essa quantidade de granizo. E eu fico feliz porque mais uma vez Deus guardou o seu povo. Quando perguntado aos irmãos se todos estavam bem, se as suas famílias estavam bem, aqueles que responderam que estavam bem. E aqueles que não responderam, acredito que estavam bem, porque se não estivessem, também teriam respondido que não estavam. Então, agradeço a Deus por guardar as nossas vidas, por zelar tão bem de nós. E um Deus que zela tão bem dos seus filhos, é um Deus também que espera que os seus filhos também sejam zelosos. E para ser zeloso, é importante que a gente venha conhecer a perfeita, plena, boa, agradável vontade de Deus e nos esforçarmos para que essa vontade de Deus venha a ser realmente algo vivo em nós, que a gente possa estar sempre no centro dessa vontade de Deus. E para isso é importante que nós venhamos conhecer a Escritura, conhecer a Palavra, meditar nela e deixar que ela venha a ser realmente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje nós estaremos estudando um tema muito interessante. É algo que a gente já vem falando há alguns sábados, quando estudamos aqui com os irmãos acerca dos ministérios de Cristo, sabendo que Cristo teve um ministério muito importante aqui na Terra, que hoje ele exerce um ministério importante no céu, que reflete, que tem total ligação com aquilo que fazemos aqui na Terra, e que um dia ele retornará para estar se assentando no trono de Davi e estar governando as nações com braço forte, né, com vara de ferro, estabelecendo o reino de Deus nessa terra. Falamos ainda na semana passada sobre a morte de Cristo, né, os benefícios que a morte de Cristo trouxe para a humanidade. Ou seja, a partir daquele testamento, com a morte do testador, os herdeiros, há benefícios para eles. E nós estamos inseridos nos benefícios da morte de Cristo. E eu queria relembrar rapidamente aqui os 7 benefícios que nós falamos na semana passada, sobre o perdão dos nossos pecados, a justificação, a reconciliação, a redenção, a santificação, a novidade de vida e a adoção como filhos. E hoje nós estaremos falando algo que chama muita atenção já pelo tema. E o tema é: Cristo foi assassinado ou foi sacrificado? Tema realmente importante, um tema que já está presente nas Escrituras aí há mais de 2000 anos. Fato esse que pela fé aceitamos por convicção que aconteceu há mais de 2000 anos e que ainda hoje traremos um foco, algo importante também a compreendermos acerca disso que aconteceu há tanto tempo e que tantos benefícios trouxe para a humanidade, a saber, aqueles que buscam, aqueles que creem, aqueles que confiam e aqueles que entregam a sua vida a Deus. Então, convido a você a abrir o seu coração, a sua mente, para estarmos estudando sobre Cristo foi assassinado ou foi sacrificado. Eu quero convidar aqui a Fabiana a estar fazendo uma oração juntamente com todos, e assim, pedindo a Deus que através do seu Espírito possa estar conduzindo o estudo dessa manhã, em nome de Jesus.
Eu vou compartilhar um versículo aqui, os irmãos que são aqui da comunidade, da Igreja de Deus aqui de Colombo, nós temos lido o livro de Hebreus, E é um livro assim de extrema riqueza, né? De Deus tem falado muito conosco aqui. E eu gostaria de trazer um versículo que está justamente no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, que é realmente o tema da lição, né, que nós temos estudado aqui, Alimento Sólido, que diz o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser praticada. Quem não pratica a palavra de Deus é uma criança, é aquele que ainda precisa de leite, porque não tem o discernimento espiritual ainda. Então, que nessa manhã Deus nos conceda esse discernimento, né? Assim como uma pessoa que pratica esportes, né? Não adianta ela ir fazer exercício uma, apenas 2 vezes por semana, ela precisa, né, fazer várias vezes para que o seu corpo, o seu organismo esteja preparado. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, né? Para a gente ter a prática, as nossas faculdades exercitadas, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Então, que hoje seja um sábado, que seja um ponto referencial na sua vida, né? Que você fale assim: a partir desse sábado, eu quero ter um compromisso ainda mais eficaz com Deus, né? Eu quero ter uma prática, uma caminhada, uma amizade íntima e especial com Deus. Vamos orar então? Deus maravilhoso, Pai bendito, no nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na tua presença, Senhor. Gratos por essa oportunidade, gratos, Senhor, pelo privilégio que temos de ter o Senhor na nossa vida, de sermos seus filhos através do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Gratos, Senhor, por conhecermos as Escrituras. Gratos, Senhor, porque nelas é a luz que ilumina os nossos passos, os nossos caminhos. Por isso pedimos, Senhor, que nessa manhã fale conosco, ó Deus, através da sua palavra, através do teu Espírito, Senhor, que corações venham se voltar a ti, ó Deus, com o desejo ardente no coração de exercitar a sua palavra, Senhor, para que assim possamos ter o discernimento espiritual daquilo que é bom e daquilo que é mal. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais em ti, aumenta a nossa fé, Senhor, nos torna, Senhor, porta-vozes do Senhor nesse mundo de trevas, que possamos, Senhor, te agradar com toda a nossa vida, o nosso ser, a nossa maneira de viver. Senhor, trabalha nos nossos corações para que possamos ser vasos de honra para a tua honra e para a tua glória, Deus. Assim entregamos a nossa oração a ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
Então, convido a todos a estar junto da Bíblia, que a Bíblia esteja em suas mãos, perto de você, para que possamos fazer uso dela. Primeiro texto que gostaria que você estivesse acompanhando aí pela Escritura se encontra lá no livro de Efésios, o capítulo 5 e o versículo 2.
E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.
Então, Paulo escrevendo aqui aos Efésios, ele, no início desse versículo, ele faz um pedido. Algo muito importante que nós devemos fazer, que é andar em amor, como Cristo também nos amou. Então, nesse mesmo capítulo, Paulo vai fazer uma orientação também acerca de como deve ser a conduta, né, dos maridos para com a sua esposa, enfim, e ele faz justamente essa referência do cuidado que se deve ter, né, com a esposa, amando, respeitando-a, como Cristo também amou a sua igreja. E nesse versículo aqui, que ele abrange a todos, não apenas os maridos, nesse que nós lemos, Efésios 5, 2, ele está falando justamente sobre o andar, que a nossa conduta seja em amor. Quando entendemos que a Bíblia nos fala, através de João, que Deus é amor, entendemos que nós devemos andar, né, acompanhados por Deus. andar no caminho de Deus, viver este amor da forma exemplar que Cristo nos deixou. Ou seja, Cristo se entregou por nós. Jesus falou que não há amor maior, não há um gesto maior de demonstrar realmente fidelidade, sentimento, amor por alguém, do que se não dar a vida pelos seus amigos. A pessoa que assim falou foi a pessoa que assim o fez. Então, quando nós, e já estudamos sobre isso, quando Cristo, a Bíblia apresenta como ele sendo o sacrifício perfeito, é porque ele foi perfeito na sua forma de agir, na sua forma de ser, na sua conduta, na sua postura. Aquilo que ele falava era aquilo que ele vivia. Então, quando vemos a Bíblia, eu sempre costumo falar que a Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia não é um livro de filosofia, mas a Bíblia é aquilo que a palavra diz que ela é. Ela é uma espada de dois gumes para estar fazendo, ou seja, cortando o interior, o espiritual de cada pessoa, para que essa possa ser, né, renovada, aperfeiçoada e viver na plena vontade de Deus. Então, quero aqui mais uma vez validar aquilo que a Fabiana falava aqui antes da oração, que é necessário nós colocarmos a palavra de Deus em prática em nossas vidas. O desejo que Paulo expressa aqui é que nós venhamos andar em amor, expressar o amor, viver o amor, da mesma forma que Cristo amou e se entregou, não para benefício próprio, isso é muito importante, porque Cristo nos amou e se entregou em nosso benefício. Então, se Deus deseja que nós venhamos andar em amor, significa que o meu modo de viver não pode ser de maneira alguma um modo egoísta. Eu venha pensar somente em mim, né, em primeiro lugar, naquilo que é meu. Né, mas Jesus mesmo disse que ninguém considerasse aquilo que é seu como propriamente seu. Nos orientou a repartir, a viver com preocupação uns pelos outros. E nesta manhã, nós estamos aqui nessa sala de estudo, porque temos uma preocupação legítima com a sua vida. Eu gostaria que você compreendesse, entendesse a verdade da palavra de Deus, que cresce e acreditasse nela e vivesse segundo ela, porque ela é vida para você. Então, essa preocupação demonstra o amor, né, que temos para com a sua vida, ao ponto de estarmos divulgando a verdade para que você viva segundo ela. E este é o amor que nós devemos ter para nós mesmos, ou seja, para que também possamos viver essa verdade. Pois Jesus falou que o segundo grande mandamento é estar amando ao próximo como a si mesmo. Então, se eu busco a verdade, a plena, fazer a plena vontade de Deus, e realmente tenho tido isso como prática na minha vida, o meu desejo para com o próximo deve ser dele também conhecer, experimentar e viver para que ele seja pleno, para que ele seja completo. Numa outra versão de Hebreus capítulo 5, versículo 14, quando fala que o alimento sólido é para os adultos, numa outra versão, fala ainda que o alimento sólido é para aquele que deseja ser perfeito. Irmãos, esse é o desejo de Deus para nós. Deus nos fez perfeitos. Né? Conforme o pecado entrou no mundo, nós fomos então envolvidos por isso. Mas para retornar a essa perfeição, foi pago um preço, foi feito um sacrifício, e é sobre isso que nós estaremos falando um pouco mais nessa manhã. A forma que Cristo morreu, por que ele morreu, E como entender esse desejo de Deus? Porque quando lemos o livro de Hebreus, eu espero realmente que os irmãos tenham lido, né, pela facilidade que hoje temos de encontrar a escritura de maneira muito fácil, seja ela impresso, seja ela na mídia, seja ela em áudio. Mas quando lemos ali o livro de Hebreus, entendemos que aquilo que aconteceu foi único, foi inédito, nunca mais irá acontecer, nunca tinha acontecido antes e nunca mais será necessário, porque foi algo realmente único, inédito e completo e pleno, o sacrifício de Cristo. Então, sobre as peculiaridades desse sacrifício, ou talvez desse assassinato, porque estaremos estudando sobre isso nessa manhã, é o que nós estaremos abrindo a Escritura para que a Escritura venha nos revelar. Eu quero, antes então de partir para a introdução do estudo, fazer a leitura, já passar ali para o Luiz, que estará ali dizendo se temos já alguém nessa sala de estudo aqui, e saudando a todos então, com a paz seja convosco.
Paz seja convosco, amados irmãos, feliz sábado a todos os irmãos. Estamos mais uma vez aqui hoje, sábado, dia 7/11. Queremos agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando desde já. Quero pedir para você que está no YouTube aí, que se inscreva no nosso canal, deixe ali seu like, isso nos incentiva bastante a estar continuando, postando mais conteúdo para os irmãos, mais estudo para os irmãos também, tudo aquilo que a gente produz aqui na Igreja de Deus, para que os irmãos possam ver e possam também sentir a presença de Deus conosco. Então nós queremos agradecer aqui a vida da a família da irmã Genesi, que mandou aqui seu Pai seja convosco. O irmão Ismael também mandou seu Pai seja convosco. A irmã Cirlei mandou seu Pai seja convosco. A irmã Rosângela Millet mandou seu Pai seja convosco, amados irmãos. A irmã Nadir também mandou um feliz sábado. Amém, irmã. Irmão Reginaldo Justo, um feliz sábado. Amém. O irmão Ismael faz um pedido de oração aqui, ele fala assim: peço oração pelo nosso projeto. Estamos na Praça de Criciúma, fazendo louvor ao vivo hoje e evangelizando e divulgando a Igreja de Deus. Amém, irmão. Que Deus seja louvado neste lugar, que vocês possam alcançar almas aí para o reino de Deus e que em tudo vocês sejam abençoados por Deus. Que Deus também leve as pessoas que assim Ele deseja que conheçam a palavra de Deus, conheçam a fé da Igreja de Deus e que vocês sejam instrumentos nas mãos dEle. Amém? Então a irmã Mariane Millet também manda aqui seu Pai seja convosco, com um feliz sábado. Amém. A irmã Mariane Mainard, desculpa, irmãos. Também a irmã Josiane Salles Delfino manda seu amém aqui. O irmão Guilherme Brito manda seu Pai seja convosco. Pelo YouTube ainda não temos nenhuma participação. E hoje também estamos sem o nosso celular aqui da igreja. Então, você que quer se comunicar conosco pelo celular, o número hoje é 419-9752-4913. Então, você que quer se comunicar pelo celular, 419-9752-4913. Deixa eu ver se tem mais alguma participação. Então, temos aqui o Eugênio Gonçalves, meu avô. Manda um Deus abençoe vocês, amém. A Cleise Cardoso manda um amém também. Paz seja contigo, Cleise. Ainda não, primeira vez que eu te vejo por aqui, então que você seja bem-vindo. E outros irmãos também que estão nos acompanhando pela primeira vez, que sejam todos muito bem-vindos. Então devolvo a palavra para o pastor Eugênio.
Bom escutar aí o nome de todos os amados, a todos então, mais uma vez a minha saudação, que a paz seja convosco. Que Deus abençoe a todos. Claro que não posso deixar uma saudação especial para o meu pai, tem nos acompanhado aí já vários programas e fico feliz por falar que Deus tem acrescentado a sua palavra também no coração dele. Também incentivar ali aos irmãos estarem orando pelo pedido do irmão Ismael. É Ismael ou Ismael? Eu sempre confundo o nome dele. Ismael, né? Isso, irmão Ismael. É, eu sempre confundo o nome. Ali da cidade de Criciúma, da Igreja de Deus, eles estão aí com um projeto muito interessante. Me mandou fotos durante essa semana. É um caminhão Aí nesse caminhão eles estão ali colocando instrumentos musicais, o grupo de louvor da igreja, e o nome do projeto é Música na Praça. Então eles saem com um carro de som divulgando isso pela cidade, estarão se reunindo então na praça pública da cidade, e a música que estará na praça é uma música que fala do amor de Deus, da palavra de Deus, no intuito de estar chamando a atenção das pessoas para esse evangelho que nós temos pregado, o evangelho da salvação. Mas, retornando então para o estudo, vamos à introdução? O que nos fala a introdução do estudo?
A morte de Cristo é única. Permanece isolada, como um evento singular na história dos homens. Nunca houve uma morte como a dele. O seu sacrifício nunca poderá ser duplicado. Seu sofrimento nunca poderá ser igualado. Mas, afinal, ele foi assassinado ou sacrificado? É isso que nós vamos estudar a seguir.
Isso, então, o sacrifício de Cristo, ele é definitivo, ele não pode ser duplicado, né, mas ele pode ser ignorado. Ele pode não ter valor algum. É engraçado que sempre que eu quero dar um exemplo, eu acabo lembrando de um bolo, não sei porquê. Mas eu vou dar exemplo de bolo aqui de volta. Vamos dar um exemplo de um bolo aqui. Digamos que a Fabiana aqui se esforça, né, para estar fazendo um bolo. Esse bolo, além de ser, digamos assim, um bolo que vai ser bom ao paladar, mas é um bolo ainda diferenciado. Ela verificou alguns alimentos, algumas substâncias ali, muito nutritivas, e é um bolo ainda que vai fazer bem, né, para o corpo, né, com pouco, talvez com pouco açúcar, né, com uma quantidade certa dos nutrientes, ou seja, é um alimento muito especial. Então, ela levou tempo, né, de estar estudando, de estar buscando os ingredientes, ela se dedicou naquilo, né, tal, e apresentou aquilo diante das pessoas. E as pessoas, quando chegaram, viram, olharam, olha, não é um bolo muito bonito, não me agrada, não me chama muito a atenção, não quero nem experimentar, eu não quero nem provar. Mas quando foi feito o bolo, foi justamente pensando na vida, no bem-estar da outra pessoa. Irmãos, da mesma forma, Cristo, ele fez algo que não pode ser duplicado. Talvez em relação ao bolo, em alguma outra oportunidade, a Fabiana pode talvez fazer um outro bolo, talvez que tenha um aspecto melhor para chamar a atenção das pessoas. Mas o fato é que aquelas pessoas que ignoraram aquele bolo, deixaram de estar tendo uma experiência e o seu corpo deixou de estar colocando para dentro dele algo nutritivo. Quando ignoramos o sacrifício de Cristo, deixamos de ter experiência, deixamos de fazer que os benefícios desse sacrifício venham fazer parte de nossas vidas, e que nós venhamos ser beneficiados por isso. O sacrifício que Cristo fez, o ato que aconteceu, nunca mais estará acontecendo. Mas dia a dia nós temos uma escolha a fazer em nossas vidas. Se eu vou realmente experimentar deste bolo ou não. Se realmente eu vou, né, me dedicar, realmente eu vou viver conforme aquilo que Deus espera de mim, porque por mim foi pago um alto preço ou não. Aquilo que Cristo fez é único, é exclusivo. E como nós lemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 2, tudo que ele fez foi porque ele te amou. E essa é uma verdade que deveria soar todos os dias para nós, como algo que nos animasse. Sabe, irmãos, nós vivemos hoje num mundo onde existe tantas coisas ruins, existe tanta tristeza, tanta maldade, tanta injustiça. É que se deixarmos nos levar apenas pelas notícias, né, ruins. E é por isso que no texto inicial dessa manhã, Hebreus capítulo 5, versículo 14, final do versículo fala que devemos discernir tanto o bem quanto aquilo que é mal. Se deixarmos apenas nos influenciar pela maldade, pela injustiça, pela podridão deste mundo, pelas coisas ruins que acontecem neste mundo, nós nos tornaremos pessoas tristes, angustiadas, depressivas, angustiadas, desesperadas. E por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso. Que os homens iriam se desmaiar pelo terror, pelas coisas que iriam acontecer nos tempos do fim. Mas se nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós não seremos confundidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, é essa escolha que nós devemos fazer diária. Entre discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Em discernir entre o bem e o mal. Então, estar vivendo de forma plena. E eu falava que a mensagem, essa mensagem que Cristo te ama, que Cristo morreu por você, deveria ser o suficiente para nos animar. Deveria ser o suficiente para nos trazer realmente conforto, uma esperança. Hoje eu vejo que muitas pessoas se esforçam para estar trazendo talvez palavras, mensagens de autoajuda. Mensagens que possam fazer a pessoa se refletir, mudar a sua postura, se animar. É como que os problemas não fossem mais existir. Mas o que a Bíblia, que é franca, que é sincera, que é honesta com nós, fala através de Jesus Cristo, é que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Irmãos, então, se há realmente motivos que o mundo nos traz, se o mundo nos traz motivos para chorar, a notícia é, e essa deveria ser suficiente para nos alegrarmos, é que Cristo nos ama. Deus nos ama. Mandou o seu filho, enviou o seu filho para morrer por nós. Esse filho se entregou em amor por nós. Então, se nós compreendemos e entendermos isso, nós nos sentimos especiais. Não importa se o mundo está indo de mal a pior. O importante é que Cristo me ama. Não importa que as coisas que acontecem neste mundo, acontecem em minha volta, me trazem um desconforto. O importante é que Cristo me ama. O importante é que esse Cristo que me ama, um dia retornará nas nuvens dos céus. E eu preciso viver de forma plena essa obra, pedir que Deus complete a obra transformadora na minha vida, no meu ser interior, porque um dia, isso que é matéria, também será transformado para o encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Irmão, nós precisamos fazer uma distinção para aquilo que nós estamos preparando. Se você estiver se preparando, né, se todo o teu projeto de vida, se todos os seus objetivos de vida for apenas para esse tempo, talvez você tenha realmente motivo para se desesperar, porque o mundo não está bem. As coisas que acontecem no mundo sinalizam só para o pior. E você terá motivo realmente de se desesperar. Agora, se o teu projeto for para a vida eterna, se o teu projeto for para herdar o reino, se o teu projeto for para caminhar juntamente com a sua família, com aqueles que Deus colocou à sua volta, para o reino, se o teu interesse for na tua salvação e na salvação da sua família, a palavra de ânimo é: Deus te ama, Cristo te ama. Ele morreu por você. E aquilo que acontece hoje são sinais de que ele está voltando. São sinais de que Cristo está retornando. E que isso que acontece neste mundo hoje, um dia terá fim. E um reino de paz, gozo, justiça está reservado para aqueles que estão se preparando para esse reino. Então, nós entendemos, conforme a palavra de Deus, de que temos muito valor. Que o sofrimento de Cristo nunca poderá ser igualado. Que aquilo que ele fez nunca será duplicado. E tudo isso ele fez por amor a você.
Amém. Eu gostaria de compartilhar também, eu estou maravilhada com o livro de Hebreus aqui. É, a palavra de Deus, ela sempre se renova. A gente pode ter lido várias vezes. Quando você lê novamente, você tirará novas lições, você aumentará, e Deus falará com você de outras formas, né? É, Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz assim, ó: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se sair do caminho, né? Nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, da alma. Então, como o pastor estava falando aqui, né? Se vivemos apenas nesse, com olhar nesse mundo, somos, como o apóstolo Paulo também disse, os mais miseráveis de todos os homens. Mas se nós estamos com nossos olhos fitos no Senhor Jesus, nós podemos sorrir, mesmo em meio à tribulação, porque sabemos que a nossa redenção está próxima.
Amém? Vamos então para a primeira reflexão dessa manhã, que nos traz ali alguma informação bem importante. Nós falamos sempre nessa palavra, crucificação. Mas o que vem a ser a crucificação? O que era a crucificação, Fabiana?
A crucificação foi uma pena de morte usada pelos romanos para a execução de escravos, estrangeiros e dos piores criminosos. Era a morte mais agonizante e humilhante que aquele tempo cruel poderia imaginar. Pregos eram atravessados nas mãos e nos pés da vítima. O crucificado era deixado suspenso na cruz, em agonia, faminto e exposto. A crucificação era uma morte prolongada. Era comum demorar de 3 a 6 dias para a vítima morrer. Nosso Salvador, porém, morreu depois de apenas 6 horas na cruz. Pilatos ficou admirado por ele ter morrido tão rapidamente. Sob a lei judaica, os crucificados eram considerados malditos.
Então, a crucificação, ela era uma pena, assim, do Estado, do governo romano, para punir os criminosos, para dar fim aos escravos, na maioria das vezes, escravos esses de guerra, né, quando o exército romano vencia uma batalha, sobrepunham seus adversários, os que não morriam em batalha, principalmente aqueles que eram mais importantes, eles deveriam ser humilhados. E a crucificação era uma dessas formas de humilhação. Não apenas de humilhação, mas de muito sofrimento. Aquele que fora crucificado, ele iria padecer horas, dias, na cruz, ali, sangrando. Com o tempo, seu corpo ele iria ir caindo, ou seja, aqueles cravos iriam rasgando ainda mais a sua carne, a sua pele. A posição desconfortável faria que eles sofressem muito pela falta de oxigênio. E a falta de oxigênio no corpo faria que muitas coisas acontecessem, como a perda dos sentidos, desmaios, né? O cérebro ficar confuso, ou seja, ter alucinações. Então, um tipo de morte realmente terrível. Possivelmente a mais terrível do tempo antigo. Em que, além de humilhar, sofrimento era constante e muito grave. E a Bíblia ainda nos traz uma informação de que estar pendurado no madeiro era uma questão de maldição. Se para os romanos era no sentido de condenar, de humilhar os seus inimigos, seus adversários, os criminosos, para os judeus também ser pendurado no madeiro tinha um significado muito importante. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, primeiro texto. Deuteronômio capítulo 21 e o versículo 23.
O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança.
Então, Deuteronômio é claro em trazer a informação de que a carne, o corpo, é que fora pendurado no madeiro, este é considerado maldito. Mas Paulo ele traz também uma informação muito interessante lá em Gálatas capítulo 13. Isso, Gálatas capítulo 3, o versículo 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
Então a crucificação ela era uma pena, uma forma de condenação aos criminosos, aos adversários do Império Romano. Mas ainda para os judeus, era considerado um ato, um destino maldito. E Paulo está falando que Jesus, para nos resgatar da maldição da lei, ou seja, da lei da condenação, da lei da separação do homem para com Deus, era necessário que este se tornasse maldito, para que através dele nós pudéssemos ser bem-aventurados. Irmãos, é interessante nós entendermos que a pena que Cristo teve que pagar foi em nosso lugar. Que nós éramos merecedores da maldição, da condenação. Que nós éramos merecedores disso tudo porque nós pecamos. Temos pecado, temos falhado, temos errado. E somos merecedores da condenação. Mas através dessa doação de Cristo em nosso lugar, por se fazer maldito por nós, nós podemos alcançar a redenção, podemos alcançar o perdão. E no jugo da maldição, retirado de nós. Entendemos que quando o homem ainda lá no jardim, ele peca, desobedece a ordenança de Deus, tanto o homem quanto a mulher, quanto toda a criação, ela fica debaixo do jugo, entenda isso, ela fica debaixo do jugo da maldição. Mas através de Cristo, primeiramente o homem e a mulher que se entrega a ele, ele sai debaixo desse jugo da maldição. Ou seja, para que fique mais claro, o entendimento, o que é o jugo na maldição? É nós estarmos caminhando para a destruição, estarmos caminhando para o fogo eterno e não ter nada, nada que faça, que seja possível de impedir que isso aconteça. Entende? Quando Cristo foi enviado por Deus, quando Cristo aceitou o propósito de Deus e morreu por nós, agora há uma cura, há um remédio, há um antídoto, há uma forma, há um caminho para nós não estarmos mais debaixo do jugo e da maldição, ou seja, caminhar para a destruição. Mas a escolha é nossa. Nós aceitarmos isso por fé em nosso coração ou não. A escolha é nossa. E estarmos sendo realmente, pela fé, livres do jugo da maldição. Ou viver ainda debaixo do jugo dela. Ignorar a Deus, ignorar a Cristo, ignorar a sua palavra e viver conforme a nossa mente, o nosso bel prazer. E assim nós estaremos ainda debaixo do jugo da maldição e caminhando para a destruição, para a morte eterna. Então, primeira reflexão foi o que era a crucificação. A crucificação, uma pena, um jeito horrível, terrível de morrer. E Cristo aguentou, enfrentou tudo isso por amor a nós.
Que possamos, né, valorizar esse sacrifício maravilhoso a cada dia, né? Através da nossa atitude, através da nossa maneira de viver, que possamos estar valorizando. Pergunta número 2, então. Em qual local Jesus foi crucificado?
Lembrando que o tema principal da lição, Cristo foi assassinado ou sacrificado. Até agora não falamos ainda a distinção entre as duas coisas. Estamos falando da forma que ele morreu ainda. Então falamos o que era a crucificação e agora vamos olhar na Escritura em que local Cristo foi crucificado. Então o primeiro texto ali, para confirmação, estamos falando que ele morreu fora, né, de Jerusalém. Morreu fora de Jerusalém, num local chamado Gólgota, conforme João capítulo 19 e 17, ou ainda o mesmo local tinha como nome Calvário, conforme Lucas 23, 33. Eu gostaria de fazer essas leituras para nós estarmos ali confirmando na Escritura.
Então, João 19, 17 diz o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Esse é João 19, versículo 17. Temos também ali Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33, que nos diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus se fazendo, então, maldição por nós.
Outra referência sobre ainda o local aonde Cristo foi crucificado, trazemos ainda como a Bíblia traz como informação que Jesus morreu no 14º dia do mês judaico de Nisan. Ainda João capítulo 19, versículo 14, nos traz essa informação.
João 19, 14, então, diz o seguinte: e era a Paraceve Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. É impressionante, né? A forma como ele realmente era o cordeiro que simbolizava a Páscoa no Antigo Pacto, ali sendo oferecido, né, no mesmo dia, na mesma exata comemoração judaica, sendo oferecido por nós.
Jesus é ainda Marcos, né? Marcos 15:34 também.
Vamos lá. Só um pouquinho, Marcos 15:34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste?
Isso, então, conforme nós já estudamos ali na semana passada, né, se cumprindo o Salmo 22, a profecia do Salmo 22, em cada ato do sofrimento, da crucificação, do sacrifício de Cristo. A Bíblia nos traz ainda como informação que Jesus tinha por volta de 33 anos e meio, né, de idade. Tibério César era o imperador de Roma, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes Antipa era o tetrarca da Galileia, Anás Caifás era um sumo sacerdote judeu. Eu quero deixar essa informação ainda na tela para você, porque todos esses nomes que estão sendo citados, quando o evangelista Lucas, que ele foi uma pessoa, quando nós lemos o evangelho de Lucas, como também o livro de Atos, escrito por ele, Lucas deixa claro que a intenção dele foi investigar para se aproximar o máximo daquilo, relatar o máximo daquilo que tinha acontecido. Então, quando ele traz aqui, olha, que Tibério César era o imperador romano, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, Anás Caifás era um sumo sacerdote, o que, que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo referências, que para nós hoje são referências históricas, para que isso pudesse servir de veracidade daquilo que ele estava falando. Quando se estuda a história, das nações, se encontra realmente o período do reinado de Tibério César. A saber, justamente, no ano 33, depois de Cristo, conforme a história, Tibério César era o imperador romano. Quando se vai para a arqueologia hoje já descobriu informações e indícios de que Pôncio Pilatos realmente existiu. Quando se olha para a cultura, a história judaica, eles irão afirmar que os sumos sacerdotes Anás e Caifás existiram. Então, o que Lucas está fazendo aqui é trazer informações, e ele cita essas pessoas, e para nós isso é importante porque Jesus existiu no tempo delas. Então, assim, não é uma história infundada. Não é uma lenda inventada. O fato, assim como essas pessoas existiram no tempo dessas pessoas, existiu algo, aconteceu algo, como nós temos falado desde o início aqui, que nunca mais irá acontecer. Um homem inocente morreu. Um homem inocente foi levado até a cruz. Um homem inocente foi condenado àquela pena. E talvez você fale, olha, mas também, pastor, quando se estuda a história, outras pessoas inocentes também morreram na cruz. Ainda como nos nossos dias, ainda inocentes vão para a cadeia. Tudo bem, posso concordar com isso. Mas aquele homem, ele era diferente de todos os outros homens. Ele não era apenas inocente diante da lei humana, mas diante de Deus, ele também não tinha culpa alguma. Porque qualquer pessoa inocente deste mundo, que ele venha padecer ou sofrer, diante de Deus, ele ainda é culpado. Porque todos nós somos. Mas Jesus, ele não era culpado nem diante dos homens e nem diante de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, então, para concluirmos esse tópico ali.
No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia e Traconites, e Lisânias, e tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias.
Amém. Então, Lucas estava fazendo aqui citações daquele tempo, para que nós possamos dar crédito na palavra, no relato que ele escrevia.
Isso. Vamos para a pergunta 3, então? Jesus mereceu a condenação de morte na cruz?
Isso. Então, o que, que nós estamos vendo até agora? Que a crucificação era uma pena. uma pena de morte, né, para os prisioneiros, para os escravos, para aqueles que se levantavam contra o Império Romano, para os criminosos. Falamos também que Cristo foi sacrificado fora da cidade. E se você quiser ver um pouquinho mais sobre isso, na escola bíblica da semana passada, eu fiz a citação aqui de Hebreus capítulo 13, versículo 11 e 12. Eu só vou fazer a leitura. Se você quiser ver o comentário sobre isso, está no estudo da semana passada. Mas Hebreus 13, 11 e 12 fala: porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, essa é a explicação por que, né, Jesus teve que padecer fora de Jerusalém, teve que padecer fora do arraial. E você encontra ainda mais detalhes sobre isso no estudo da semana passada. Então, temos entendido que Cristo foi sacrificado fora das portas da cidade. Temos entendido pela Escritura de que isso era necessário, que cumpria aquele, vamos dizer assim, aquela cerimônia, aquele ritual daquilo que era ofertado e sacrificado a Deus. Que Jesus morreu próximo dos seus 33 anos e meio e que aquelas autoridades tiveram responsabilidade, né, a saber aqui o imperador de Roma, Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, Herodes Antipas, Anás Caifás, eles tiveram responsabilidade na morte, na condenação de Cristo. A pergunta 3 fala: Jesus mereceu a condenação da cruz?
A execução de Jesus foi contrária à justiça. Ele nada fez para merecer a morte. Ele era inocente. Os líderes religiosos judeus, sumos sacerdotes, anciãos e escribas foram os instigadores do plano de mandá-lo para a morte. Esses líderes tinham inveja da popularidade de Cristo entre o povo comum. Eles odiavam a luz do mundo porque as suas obras eram más.
João capítulo 3, versículo 19 e 20. A famosa conversa de Jesus ali com Nicodemos, um doutor da lei. João capítulo 3, versículo 19, versículo 20. Aqui Jesus está trazendo como informação a Nicodemos algo muito importante.
E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Versículo 20.
Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.
Então, aquilo que Jesus estava falando para Nicodemos aconteceu. Mas já vinha acontecendo. É que a luz foi enviada ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más, e desprezaram a luz. A pergunta que cabe a fazer nos nossos dias tem sido diferente hoje? Talvez você já tenha pensado: olha, se eu tivesse vivido naquele tempo, de maneira alguma eu teria negado Jesus. De maneira alguma eu estaria do lado da multidão que estava gritando: solte Barrabás, solte Barrabás. De maneira alguma eu faria aquilo. De maneira alguma eu iria concordar com aquela barbárie, com aquilo tudo que foi feito com aquele inocente. Mas, reflita. Será que não temos, de alguma forma, negado também a luz? Nos afastado da luz? Será que de alguma forma nós não temos também negado Jesus? Na nossa conduta, da forma que pensamos, da forma que agimos, nas preferências diárias, lá que nós fazemos no nosso dia a dia. Se você fosse pensar, né, realmente: olha, eu vou fazer uma coisa séria um estudo sobre mim mesmo. Hã? Como que tem sido o meu dia? Daí você faz a reflexão. Desde o momento que você acorda, primeira coisa que você faz, segunda coisa, depois para onde você vai, com quem você esteve, com quem você conversou, as decisões que você tomou, né? As coisas que você viu, assistiu, presenciou, o tempo que você esteve em determinado lugar, numa determinada ocupação. Assim, realmente, se fosse fazer algo sério a respeito disso, essa reflexão séria acerca de um dia da sua vida, quanto tempo você tem se dedicado a estar vivendo na luz, a estar se aproximando de Deus? Quanto tempo você tem se dedicado a fazer algo pelo reino de Deus? Será que realmente, né, Jesus faz parte da sua vida? Ele está dentro realmente da sua vida? Sabe, às vezes a gente fica pensando, olha, o importante é ter Jesus no coração. O importante é que ele viva dentro de mim. Mas sabe que João 15 fala? João 15 fala que se eu não estiver dando fruto, se as obras que eu faço não é para glorificar a Deus, se a vida que eu vivo não é para glorificar a Deus, logo eu serei arrancado, serei cortado, serei jogado no fogo. Irmãos, então não adianta eu falar, eu dizer que tenho Jesus no coração, que eu amo a Deus, que eu conheço a sua palavra. Mas se eu não me dedicar a isso, eu estaria da mesma forma negando a luz, estaria da mesma forma aceitando as trevas. Os homens daquele tempo negaram. Eu não estou generalizando. A João é muito feliz no começo do seu evangelho, quando ele pega e declara, né, isso. Lá no capítulo 1 ainda, de João. No versículo 11. Né, quando ele fala assim, João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, não estou generalizando dizendo que todos rejeitaram o Messias. Mas naquele tempo houveram aqueles que sim rejeitaram o Messias. No nosso tempo, há aqueles que sim rejeitam o Messias. Mas a palavra de João naquele tempo era que para aqueles que o recebem, a eles há dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E esse é um direito nosso ainda. Aqueles que recebem o Senhor, que creem, que acreditam, que vivem conforme a sua palavra, a eles há dado o direito de serem também feitos filhos de Deus. Então que nós possamos não agir daquela forma, conforme aquelas pessoas que amaram mais as trevas do que a luz e rejeitaram aquele que era justo, aquele que era perfeito. Marcos capítulo 15, versículo 9 ao versículo 11. Para nós concluirmos aí a meditação sobre a pergunta 3. Se Jesus mereceu a condenação na morte de cruz.
E Pilatos lhes respondeu dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? É interessante, é porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. É interessante, né, que a gente se coloca muitas vezes a pensar, né, se eu tivesse naquele tempo, qual teria sido a minha postura? Né, será que eu teria ficado no meio da multidão, né, pedindo para que crucificassem a Cristo? Será que eu teria ficado como aquelas mulheres que eram seguidoras de Jesus, né, que ficaram ali se compadecendo de Jesus até o final? Mas em nossos dias não é diferente, irmãos. Né, o inimigo ele muda as estratégias para enganar, mas ele continua tentando tirar a fé do nosso coração. Né, hoje as pessoas dão mais crédito às profecias que estão lá no YouTube, de pessoas que elas não sabem nem quem são. É tudo muito melhor do que as profecias da Bíblia. Não, a Bíblia é um livro escrito por homens, mas aqueles vídeos, né, que distorcem, que ficam falando mentiras absurdas, e as pessoas gastam tempo e horas vendo e analisando aquelas coisas. E a Bíblia, será que nós dedicamos o mesmo tempo, né, no estudo, no exercício da prática, como foi lido aqui no começo, no livro de Hebreus? Então, assim, as artimanhas que o inimigo usa para tentar nos distrair, tirar o nosso foco, né, afastar Jesus e Cristo da nossa vida, são outras, mas o propósito é o mesmo, exatamente o mesmo.
Luiz, temos aí alguma participação dos irmãos?
Amém, os irmãos estão me ouvindo agora. Peço desculpa para os irmãos, na vez passada que se comunicamos, tinha um sininho apitando ali, a gente acabou percebendo um pouco depois que eu terminei a minha fala. Então, os irmãos nos desculpem. Então, a irmã Cleise Cardoso, que eu disse que não tinha visto ela por aqui ainda, que tinha recebido ela com boas-vindas, ela diz assim que ela é lá de Belém do Pará e manda um parceiro convosco. Amém. Então, saudações aos irmãos aí de Belém. Que Deus esteja com vocês. Então, a irmã Jéssica Rodrigues também manda seu passeio contigo. Creio que está com sua família também. A irmã Ivanir Rodrigues, passeio convosco. Um feliz sábado a todos. A irmã Maria Lúcia Lima, esteja convosco. Pelo Facebook também temos aqui a irmã Fran, que diz passeio convosco. Um feliz sábado. O irmão Manuel Ventura, que diz assim, que a doce paz de Deus cubra a voz, seu irmão, que não é aqui do nosso país, do Brasil. Minha irmã Edina, ela não nasceu com a esposa. Queremos participar com os irmãos, ser uma escola interativa, que os irmãos participem lá em sua opinião, na mãe também, sua contribuição para que a escola bíblica é renovada espiritualmente, com nossa fé convicta em tudo aquilo que Deus tem nos dado e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, faça dos seus lábios uma bênção, use os seus dedos para digitar e para se comunicar conosco, e que Deus nos abençoe. Que a paz seja convosco. Retorno para o pastor Eugênio.
Amém. Mais uma vez, saudação a todos os irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus. Partindo agora para a pergunta 4, foco do estudo dessa manhã, a reflexão é: Jesus foi assassinado ou crucificado? Essa é a pergunta tema do estudo, e é aquilo que nós estaremos vendo, então, a partir de agora. Antes de nós entrarmos ali no comentário da lição, no texto que está ali, e depois também nos versículos, vamos tentar entender um pouquinho o significado dessas duas palavras, assassinato e sacrifício. Fabiana, me ajuda a gente aí nisso aí. O que é um assassinato?
Assassinato é tirar a vida de alguém de forma intencional, né? Quando eu quero matar alguém, quando eu quero destruir a vida de alguém.
Tá, então, um assassinato, ele é intencional. Então, é tirar a vida de uma outra pessoa, de alguém, mas de uma forma intencional. Então, não é um acidente.
Não, de forma nenhuma, não é um acidente.
Pode haver acidentes onde pessoas são vítimas, morrem, mas não era intencional. Já o assassinato é algo premeditado, é algo intencional.
Sim.
E o sacrifício, o que é um sacrifício?
A crucificação de Cristo deve ser reconhecida de duas formas. Como tragédia e sacrifício. Deve ser considerada do ponto de vista do homem e do ponto de vista de Deus. Antes de tudo, a crucificação de Cristo foi o maior crime de todas as eras. Os homens assassinaram o perfeito e imaculado Filho de Deus. Ele foi rejeitado pelos judeus, traído por Judas, condenado por Herodes e crucificado pelos romanos sob o comando de Pilatos. A tragédia do Calvário é, sem dúvida, a mais negra página da história da humanidade. Um crime mais trágico não pode ser imaginado.
Segura aí. Então, assassinato é esse algo premeditado, é a intenção de tirar a vida de alguém. E quando nós vemos isso, né, depois nós vamos ver ali no livro de Atos, a forma que Pedro vai relatar sobre o que aconteceu também. Nós sabemos que houve uma conspiração, né, de um grupo de pessoas, que foi feito ainda um pacto pela traição do Messias. Ou seja, se em muitos momentos, quando lemos os evangelhos, falo que era da intenção de um grupo de judeus, né, de um grupo de pessoas, dos principais dos judeus, de tirar a vida de Jesus, que tinha a intenção de matá-lo, que aguardava a oportunidade de matá-lo, que procuravam descobrir algo e lhe acusar, para que ele pudesse então ser morto. Então sim, existe uma trama, os evangelistas são claros em alguns momentos estar trazendo essas informações, de que existiu sim uma trama que se premeditou a morte desse inocente. Jesus passa ali por um julgamento diante de Pilatos, e Pilatos, diante da multidão, declara: eu não encontrei nele culpa alguma digna de morte. Mas, porém, a escolha está nas suas mãos. Vocês querem a ele ou querem a Barrabás? A quem eu devo soltar? Então, naquele momento ali, quando as pessoas escolhem Barrabás, que era um criminoso, era um fora da lei, elas estão ali cometendo um ato de injustiça. Ou seja, apontando e levando a morte a uma condenação que era justiça, talvez a palavra não seja essa, mas que era o destino daqueles que realmente eram criminosos. E é muito interessante porque Barrabás tinha aquele destino, deveria ser o destino de Barrabás, porque ele fez por merecer. Exemplo dos dois ladrões que estavam também, os dois malfeitores que estavam também, um ao lado, de cada lado da cruz, juntamente com Jesus ali crucificado, tinham feito por merecer e sabiam e tinham consciência de que eram merecedores daquela pena, mas Cristo nada fez para merecer ser crucificado. Ele foi traído. Ele foi ali levado a uma morte terrível. Então, aquilo que os homens fizeram foi um ato de injustiça. Aquela forma premeditada que algumas pessoas daquele tempo agiram, a escolha que aquelas pessoas fizeram por Barrabás, isso tudo demonstra e comprova de que foi algo premeditado e que Cristo, sim, na visão humana, da forma que aquelas pessoas fizeram, Cristo, sim, foi assassinado. Mas não foi apenas isso. Eu pedi aqui para a Fabiana nos ajudar na definição de duas palavras: assassinato e sacrifício. Sacrifício era a oferta dada a Deus. Sacrifício era um ato de se levar uma oferta agradável, aceitável a Deus. E é isso que nós vamos entender conforme a Escritura, se houve uma premeditação, um crime, o maior crime da humanidade contra o justo que esteve nessa terra. Quanto o maior inocente que esteve nessa terra, ao mesmo tempo, né, diante dos olhos de Deus, ele era um sacrifício perfeito. Então, seguindo ali a leitura, por outro lado.
Por outro lado, porém, a crucificação de Cristo foi um evento maravilhoso que ocorreu sobre a terra. Foi um momento mais sublime no plano da salvação de Deus. No momento em que os homens estavam assassinando o Filho de Deus com ódio, Deus estava sacrificando seu Filho por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 4, 9 ao 10 também diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Que amor abundante é esse? É impressionante. Né? Mesmo o homem tendo escolhido o pecado, né? Lá no jardim, quando Adão acabou perdendo, né, a oportunidade da vida eterna ali, Deus ainda, né, providenciou uma forma de termos novamente a salvação. Deus não nos fez meros robôs para adorá-lo. Deus colocou em nossas mãos o quê? O desejo, o direito de escolha. Hoje eu escolho servir a Deus ou não? Hoje eu aceito o sacrifício de Cristo por mim ou não? Né? E com certeza, esse amor é abundante. Deus espera que a gente retribua entregando a nossa vida a ele também. Então não deixe para depois. Né? Entregue sua vida a Deus. Entregue seus planos, seus projetos. E Deus é tão abundante em misericórdia que ele pede até que entreguemos a ele as nossas ansiedades. Né? Como disse Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
Então, esse crime, o maior crime que já houve na humanidade, esse assassinato, ou seja, na visão humana, isso que nós precisamos entender. Porque essa pergunta é uma das perguntas aí que se fazem, que se afirmam, né, em alguns grupos aí que tem pela internet, para tirar o crédito, né, que Jesus realmente é o Messias. Ah, Jesus não foi sacrificado coisa alguma. Ah, Jesus foi ali condenado. Houve apenas uma conspiração, né, por inveja ali dos judeus, que ele era mais popular, estava se tornando muito popular. Né, por precaução do Império Romano, principalmente ali quando os judeus falaram: olha, se você não sacrificar esse homem, não condenar esse homem, tu não és amigo de César. Né, você realmente está validando aqui uma conspiração? Ele tem se colocado como rei dos judeus? Ah, então, esse homem que passou por essa terra, foi apenas ali algo histórico que aconteceu? Não, um assassinato, uma conspiração? Na visão humana, irmãos, assim, é inegável, é isso mesmo. Mas na visão de Deus, o que a Bíblia nos fala é que Cristo, ele se entregou. Na visão de Deus foi uma oferta, foi um sacrifício, foi algo perfeito, aceitável diante de Deus, feito por amor a nós, pela propiciação, pelo preço dos nossos pecados. Eu quero ler ainda, segundo aos Coríntios 5, do 18 ao 21, para nós fecharmos o entendimento dessa reflexão. 2 Coríntios 5, 18 ao 21.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glórias a esse Deus maravilhoso.
E Paulo, ele é claro em afirmar aqui: Cristo era inocente, o que aconteceu com ele foi injusto, mas era necessário para que nós nos reconciliássemos com Deus. Esse era o propósito de Deus. Eu quero voltar ali no finalzinho do comentário. Põe na tela para mim, Luiz, por favor. Ali no finalzinho, porque eu achei muito interessante essas frases aqui no finais. No momento em que os homens estavam assassinando o Filho de Deus com ódio. Né? E a gente, estudando os evangelhos, falam que as pessoas passavam, né, ali próximo da cruz e o criticavam. Zombavam dele. Quando batiam nele, zombavam dele. Quando cuspiam no seu rosto, zombavam dele. Quando ele carregava a cruz, zombavam dele. Ah, havia ali ódio naquelas pessoas. Ou seja, para premeditar o seu assassinato, no momento em que os homens estavam assassinando o Filho de Deus com ódio, Deus estava sacrificando o seu Filho por amor. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo. Então, na visão humana, sim, foi um assassinato, foi uma conspiração. Mas na visão de Deus, Deus estava ofertando, sacrificando o seu Filho amado, por amor a você. Vamos para a pergunta de número 5. Sim.
Como o apóstolo Pedro testemunha sobre a morte de Jesus? Os lados divino e humano da cruz são mencionados juntos por Pedro em Atos 2:23.
Isso. Vamos rapidamente. Qual que é o lado humano?
O lado humano é que Cristo foi assassinado.
E qual que é o lado divino?
Que ele se ofertou em sacrifício.
Isso. Então, é aquilo que se fala, né, que uma história...
com dois lados.
Né, sempre tem duas versões. Então, nessa versão de Cristo, do sacrifício dele, o lado humano... é que ele foi assassinado. Se estuda a questão da lei, da pena que se existia, né? um advogado, ele iria nessa linha de defesa. Olha, não tem nenhum crime contra ele, o Estado não pode matá-lo, não pode condená-lo, enfim. Mas diante de Deus era uma oferta, era um sacrifício. Mas o que Pedro vai falar então, Fabiana? O que ele fala lá em Atos 2:23?
Lá em Atos 2:23, diz o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de injustos.
Isso. Então, Pedro, começando ali o seu discurso, a sua primeira pregação, aproximadamente ali mais de 3 mil pessoas o ouviram naquele dia, essa informação que o livro de Atos traz. E ele justamente falando, olha, Deus, pela sua presciência, ou seja, pelo seu conhecimento, né, ele permitiu que o Filho fosse preso, fosse crucificado, né, por vocês, entregue nas mãos dos injustos. Volta para nós o comentário lá, por favor, Luiz, para nós seguirmos ali.
Então, o verso ele está dividido em duas partes. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, isso foi o que Deus fez. Tomando-o, vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Isso foi o que os homens fizeram. O crime do homem é mencionado em Atos 4:27.
Isso, então para a gente entender ali, a Bíblia nos fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, temem a Deus e andam conforme o seu propósito, conforme o seu chamado. Então, o que Pedro está falando é que Deus tinha uma intenção. Jesus foi muito claro em dizer para Nicodemos isso, que Deus tinha essa intenção de entregar o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo e não condenado. E Pedro está falando no início do versículo 23 de Atos capítulo 2, dessa intenção de Deus. Então, Deus tinha uma intenção. Então, ali tem o propósito de Deus, e na segunda parte do verso, mostra a intenção humana. Mas agora vamos lá para Atos capítulo 4, versículo 27.
Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilates com gentios e gente de Israel.
Seguindo lá o comentário da lição.
Para fazerem tudo o que... Ah, tá. Daí tem O presente do amor de Deus é mencionado no próximo verso, em Atos 4, versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer.
Pode seguir?
Atos 3, do 13 ao 17, refere-se ao crime da humanidade. Atos 3, 18, refere-se ao sacrifício divino.
Isso, vamos ler ali, Atos 3, do 13 ao 17.
Que diz o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes.
Versículo
18. E o versículo 18 diz: mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer.
Então, Pedro, ele está trazendo na pregação do seu tempo a forma de apresentar o evangelho. Ele está testemunhando daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu, daquilo que aconteceu. Pedro está trazendo a reflexão daquelas pessoas: olha, vocês entregaram um inocente. Vocês entregaram um justo à morte, escolheram antes um criminoso. Mas saiba que vocês agiram dessa forma por ignorância. Na verdade, estava se cumprindo também um propósito de Deus, porque através dos profetas fora profetizado que era da vontade de Deus que o seu Cristo padecesse. Irmãos, nós não podemos ser ignorantes. Pedro falava: olha, vocês agiram por ignorância. Fizeram parte, né, da profecia daqueles que queriam entregá-lo, daqueles que iriam rejeitá-lo, daqueles que não dariam ouvidos à sua palavra. Então, agiram dessa forma, mas o que Deus tem dado para vocês hoje é a oportunidade de vocês se arrependerem dos vossos pecados, se arrependerem, pedirem perdão a Deus desse crime que vocês cometeram e passaram a viver uma novidade de vida, serem cheios do Espírito Santo, porque esse era o contexto do que estava acontecendo naquele momento. Então, Pedro, ele traz uma palavra de arrependimento e Pedro é testemunha. Pedro testemunha daquelas pessoas, de tudo que ele presenciara, vivera e daquilo que estava escrito nas profecias. Nesse mesmo contexto, Pedro vai citar Davi, que Deus falava que da descendência dele viria o rei, que Davi não subiu ao céu, mas foi sepultado juntamente com seus pais, mas que Cristo tinha subido ao céu, estava junto de Deus. Então, tem muitas coisas importantes que Pedro traz naquela sua primeira palavra, né, diante daquela multidão. Mas eu quero chamar a atenção para o próprio tópico da pergunta, a forma que ela foi colocada, como o apóstolo Pedro testemunhava sobre a morte de Cristo. O que eu vejo nesse homem? Esse homem, cheio do Espírito Santo de Deus, ele tinha convicção naquilo que ele falava. Esse homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele tinha convicção na palavra. Ele cria. Havia convicção nele, não havia, digamos assim, gota alguma de dúvida. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo aonde muitas pessoas, eu tenho sido cansativo, repetitivo em falar isso, que muitas pessoas estão descrendo da palavra, estão descrendo da Bíblia, estão descrendo daquilo que está escrito. Aí algumas falam: olha, esse texto aqui, Lá no original não é bem assim. Ah, esse texto aqui ele foi adulterado. Ah, esse texto aqui ele foi corrompido. Ah, esse texto aqui ele não é confiável. Mas se coloca tantas e tantas dúvidas. Mas se cria tantas e tantos questionamentos sobre isso. E alguns começam então a tentar defender. Não, o motivo é porque aconteceu isso e isso. E o outro defende da seguinte forma: não foi isso que aconteceu. Irmãos, eu quero dizer uma coisa bem séria. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de ninguém na sua defesa. A Bíblia não precisa de advogado. A Bíblia não precisa de ninguém na sua defesa. O que Deus espera de nós, e é para isso que fomos chamados, o que Ele deseja é que nós sejamos testemunhas. Que sejamos testemunhas e não advogados. Eu não preciso defender a Bíblia. Eu aceito a Bíblia por fé. E se você tem fé no Filho de Deus, você aceita com a mesma fé. Mas o que Deus espera de mim, não é que eu defenda a Bíblia, mas que eu seja testemunho dEle. Que eu venha viver como testemunho dEle. O que Pedro estava fazendo naquele dia era testemunhando desse Messias. Era testemunhando desse Salvador. Era que com convicção, e quem dá convicção, guarda isso, porque foi o que Jesus falou: o que iria convencer o mundo do pecado, da maldade, da injustiça, seria o Espírito Santo de Deus. E quanto menos eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, mais a minha mente fica livre para aceitar qualquer tipo de bobagem, qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de fábula, qualquer tipo de fundamentação humana. Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é convicta na sua fé. Ela não vacila, ela não volta atrás, ela não abre mão, porque ela é convicta. Eu quero trazer aqui, ainda como reflexão, a palavra de Hebreus capítulo 6. Eu queria, Luiz, por favor, coloque esse versículo para nós ali. Hebreus capítulo 6. Versículo 4 em diante. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Irmãos, veja que palavra séria aqui. Aqueles que uma vez foram participantes, que aceitaram a palavra, que receberam a palavra, que foram iluminados por ela, mas que agora rejeitam essa palavra, tem dúvida na palavra, não aceitam mais a palavra como aquela boa semente que uma vez foram pregada nos vossos, plantada em vossos corações, que teve a oportunidade de ser participante do Espírito Santo, seja que o Espírito Santo naquele momento trouxe a palavra, que trazia alegria ao coração, que preenchia a alma, o sentimento, e que agora há um vazio constante causado pela dúvida, pela descrença. Para estes é impossível novamente serem iluminados. E por quê? Porque negam a Cristo, negam o seu sacrifício, expõem novamente a Jesus, ao sacrifício, à crucificação, ou seja, se tornam culpados do sangue daquele inocente. Como nós lemos ali, no início do estudo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, aquele que se fez maldito para que nós pudéssemos ser livres do jugo da maldição. Quando negamos a ele o seu sacrifício, duvidamos da palavra, duvidamos do que ele fez por nós, nós nos colocamos como culpados, o crucificamos de novamente, o condenamos novamente, nos tornamos culpados do sangue desse inocente. Irmãos, isto é muito sério. Vamos lá para a pergunta 6, já caminhando para quase o final do estudo dessa manhã. A pergunta 6. O sacrifício de Cristo foi voluntário?
Jesus se submeteu voluntariamente à crucificação. Por sua própria vontade, ele se entregou pelos pecadores. Ele disse, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
Tem uma palavrinha ali, ninguém matira de mim. Isso.
João 10, 18.
Jesus estava falando aqui sobre a sua própria vida. Que ninguém iria tirar a vida dele, mas que ele iria entregá-la, né, por um propósito, por um plano, por um projeto de Deus, que é maravilhoso, a salvação da sua vida, a salvação da minha vida. Pode seguir, por favor.
O Cordeiro de Deus não foi compelido a ser o sacrifício do homem. Ele voluntariamente escolheu a cruz por amor aos homens. Então, duas verdades estão unidas. Deus deu o seu Filho e o seu Filho deu a si mesmo. O Filho de Deus me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 5, 2. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Vira a tela para nós, Luiz, por favor.
Ele deu a si mesmo por nós, Tito 2,14. Ele deu a sua vida por nós, 1 João 3,16. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Vamos pegar do começo ali, Fabiana. Então, Deus tinha a intenção e deu o seu Filho, mas o Filho também se entregou. Então, vamos ali, a partir do começo ali, pegar os pedacinhos de cada um dos versos. Então, pode continuar agora, desde o início lá, por favor.
O Filho de Deus me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2,20.
Apóstolo Paulo falando. Vamos lá?
Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 5,2. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5,25. Ele deu a si mesmo por nós, Tito 2,14. Ele deu a sua vida por nós, 1 João 3,16. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, Mateus 20,28. E Isaías profetizou, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53,7.
Irmãos, tem algo que é semelhante entre um assassinato e um sacrifício. Onde está essa semelhança? Naquele que morre. Uma pessoa que morreu por um assassinato, que foi assassinada, ela foi morta sem merecer. Há uma vítima ali. No sacrifício, conforme o entendimento que o escritor de Hebreus traz, na leitura que fizemos durante essas duas semanas, no sacrifício, aqueles animais que eram sacrificados, eles também não tinham culpa de estarem morrendo. Os animais nada fizeram para merecer ali serem sacrificados. Então também eram vítimas. Mas Jesus, ele também, inocentemente, foi assassinado. Inocentemente, ele foi sacrificado. Mas, diferente dos animais, que para eles não haveria uma escolha. Apenas as suas características, ou seja, de serem perfeitos. As suas qualidades os levavam a, dentro daquelas regras, o sacrifício, tornar eles candidatos a ter o sangue derramado pela oferta do pecado das pessoas. Se para os animais não haviam escolha, para o Filho de Deus houve. E é esse versículo que, esses versículos, esses textos que estão na sua tela, são alguns que demonstram isso, que Cristo pôde escolher se entregar ou não se entregar, obedecer ao Pai ou não obedecer ao Pai, ser traído, ser crucificado, ser humilhado, ser cuspido, ser judiado, padecer aquela morte terrível. Foi uma escolha, uma aceitação ao propósito, à vontade de Deus. Ou seja, como o próprio escritor de Hebreus fala, que ele se fez sacrifício. Como o próprio escritor de Hebreus fala, que ele foi o sacrifício perfeito. Que como o próprio escritor de Hebreus fala, que hoje, diante de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote. Porque primeiro ele foi sacrifício. Primeiro ele foi perfeito como sacrifício, e hoje ele é sumo sacerdote para se compadecer de nossas aflições, se compadecer de nossos pecadores. E trazer a memória de Deus, que o sacrifício perfeito por esses pecadores arrependidos já foi pago na cruz do Calvário. Irmãos, é maravilhoso entender isso, que, como falava programas atrás, primeiro discurso de Jesus na sinagoga, naquele dia de sábado, lá em Nazaré, quando ele fora criado, foi abrir o profeta Isaías. E falaram, olha, se cumpriu hoje essa palavra diante de vós. Aquele que viria para pregar, anunciar o reino de Deus, pregar aos pobres, aos oprimidos, aos escravos. Lá Jesus lendo ali o profeta Isaías, mas tudo deveria se cumprir, não só a pregação, mas a oferta, o sacrifício. Então, o último verso aí da reflexão da pergunta 6 fala justamente sobre isso, que era necessário que ele fosse oprimido. E como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca e foi levado ao seu matadouro. Irmãos, hoje nós estamos aí num mundo em que todo mundo acha que tem razão. Em que cada um quer defender o seu ponto de vista. Entendeu? Se acha às vezes mais entendido sobre alguns assuntos do que outros. Veja o exemplo do mestre, ele podia se defender. A Bíblia nos fala que Jesus, se assim fosse o desejo dele, uma legião de anjos o poderia defender. É até interessante que o próprio Satanás afirma isso também. Quando Satanás tentando Jesus, ele fala, olha, se precipita daqui, se joga lá embaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde, que te proteja, para que você não tropece nenhuma pedra. Sabe, então, Jesus ele tinha condições de se livrar daquela morte, mas aquele homem lá no Getsêmani orando e rogando e falando a Deus, Senhor, Pai, não faça conforme o meu querer, se possível passa de mim esse cálice, mas não faça conforme o meu querer, convém que seja feita a tua vontade. Puxa, é isso mesmo? Veja o quanto que ele teve que enfrentar e suportar, a forma terrível que ele morreu. E para quê, irmãos? Será que tem valido a pena? A forma que eu tenho vivido, a forma que você tem vivido, os cristãos que nós temos sido, tem valido a pena realmente? Ou será que nós nos enquadramos aqui em Hebreus capítulo 6, né, colocando, expondo Jesus novamente ao vitupério, o crucificando novamente, negando a eficácia do seu sacrifício em nossas vidas? Que possamos caminhar, nos alimentar do alimento sólido e crescer espiritualmente na presença do nosso Deus. Antes nós íamos aqui para pergunta 7 e conclusão do estudo dessa manhã. Novamente dou a oportunidade ao Luiz ali para algum comentário dos irmãos que estão aí acompanhando nessa sala de estudo.
Amém, irmãos. Então, vou reler alguns irmãos que estiveram conosco aqui. Então, a irmã Jéssica Rodrigues mandou aqui que está assistindo e mandou um passeio convosco. A irmã Ivanir também manda seu passeio convosco e um feliz sábado. A irmã Maria Lúcia Lima manda seu passeio convosco. Ministro Lenilson Gomes esteve conosco aqui e mandou. Ministro Eugênio, passeio contigo. Saudações aos santos, em especial a você e sua família. Parabéns pelo trabalho e escola bíblica excelente. Louvado seja Deus. Amém, irmão Lenils. Saudações aos irmãos aí de Maracanã. Que Deus esteja com vocês e muito obrigado pela sua participação. Temos também aqui o irmão Ivo, que mandou o seu parceiro convosco. O irmão Guilherme mandou um versículo aqui, mas ele diz assim, se bem que agora mudou o assunto, mas eu vou estar lendo o versículo que ele mandou para nós. Lá em João, capítulo 11, versículo 51, diz assim, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então são esses irmãos que participaram conosco até agora. Agradeço a participação e devolvo a palavra para o pastor Eugênio.
Amém, agradeço em nome de Jesus aí a todos os irmãos que mandaram a saudação. Abraço também, saudação, que a paz seja contigo ao presbítero Denilson ali pela lembrança. Às vezes eu me emociono, irmãos, porque entre o projeto de Deus através de Cristo está em derrubar um muro, a parede da separação. Daquilo que nos separava. Né? Paulo fala sobre isso, que havia uma parede, uma barreira, uma separação. Mas que Deus era do seu desejo nos fazer um povo, participantes do corpo de Cristo. Então, a todos aqueles que têm a fé na palavra de Deus, que crê na Bíblia, que proferem esse Messias, esse Cristo, que Deus possa confortar os corações e confortar, iluminar as mentes, e que possamos espiritualmente sermos um, convictos nessa palavra, não advogados da Bíblia, da Escritura, de Deus, mas testemunhas dele, testemunhas dessa palavra. Então, a todos os irmãos da Igreja de Deus, que foram lavados e batizados no sangue de Cristo, em um nome do Senhor Jesus Cristo, receba a paz de Deus que excede todo entendimento na sua vida.
Amém. Pergunta 7, então. Pode-se dizer que o sacrifício de Cristo é um duplo ato de amor? A morte sacrificial de Cristo revelou o amor de Deus e de Cristo pelos pecadores. O plano de salvação de Deus através do sacrifício de seu Filho foi um ato de graça. Foi um ato de amor sem paralelo, o consentimento de Cristo em carregar os pecados dos homens. O Pai não estava obrigado a prover um sacrifício pelos pecadores, e o Filho não era obrigado a ser esse sacrifício. Os pecadores não merecem ser salvos, eles são dignos de morte. Deus poderia ter destruído cada pecador, e eles teriam recebido o que mereciam? Deus, por amor, porém, deu aos homens o que eles mereciam. Ele lhes ofereceu a salvação através de seu Filho, Jesus Cristo. Isto é a graça. Graça é o amoroso dom gratuito de Deus em relação às necessidades do homem pecador. A suprema revelação do amor de Deus pela humanidade foi a oferta de seu Filho como sacrifício. Não se pode imaginar um amor maior do que este demonstrado por Deus no Calvário.
O final desse estudo fala justamente sobre o amor de Deus para conosco. Irmãos, essa deve ser a palavra que deve estar presente no nosso coração. Quando o mundo nos cerca, quando as aflições da vida nos cercam, que a gente possa olhar no fundo dos olhos, talvez, no espelho, e falar para nós mesmos, Deus me ama. Jesus me ama. Eu tenho muito valor para Ele. Sabe o que eu quero dizer, irmãos, nessa manhã, para finalizar o estudo? Que nós não venhamos perder isso. Sabe quando Noé pregou por tanto tempo naquela geração? E aquelas pessoas não se arrependeram. Apenas ele com a sua família entraram naquela arca com os animais. Aquela geração teve chance, oportunidade de arrependimento, mas negaram, rejeitaram e padeceram. Mas sobre eles veio aviso. Sabe, nós vivemos da mesma forma. Às vezes temos visto todas as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, pestes, pragas, a natureza em si totalmente descontrolada, a iniquidade, o pecado aumentando. Os países do mundo aprovando leis que são contrárias à vontade de Deus, contrárias àquilo que Deus afirma sobre família, aquilo que Deus afirma sobre aquilo que é certo. Porque o mundo jaz no maligno. Sabe, então, tudo isso deveria nos levar à reflexão e nos preparar por aquilo que está vindo. Eu vejo que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram introduzidos, levados para dentro da corte da Babilônia, a conduta e a postura daqueles quatro jovens demonstram o quanto eles estavam preparados para aquilo que viria a acontecer. Eles escutaram da boca dos profetas a falar que Deus iria subjugá-los, que o rei de Babilônia iria invadir aquela nação, que iria levá-los como prisioneiros. Sabiam de tudo isso. Tanto é que o profeta Daniel, bem lá na frente, depois começa a orar e perguntar a Deus se tudo aquilo que tinha sido profetizado acerca do seu povo, o tempo de 70 anos já havia se cumprido, porque eles tinham conhecimento, mas se prepararam, e por ter tido aquele preparo, eles não abandonaram a fé. Eles não voltaram atrás, eles não vacinaram, e naquilo que estava vindo, eles foram protegidos quando chegou, porque Deus tinha um propósito diferente para eles. Irmãos, tempos piores virão sobre este mundo. Coisas piores irão acontecer sobre as nações deste mundo. Coisas terríveis e inéditas irão acontecer ainda neste mundo. Não fica perdendo tempo mais. Sabe, você que está distante de Deus, da palavra, volta enquanto é tempo. Volta a viver o primeiro amor enquanto é tempo. Esse Cristo que morreu, padeceu, que foi assassinado pelos homens, sacrificado em oferta a Deus, volta a dizer ao mesmo que voltará para trazer juízo a essa terra. Se prepara, ó igreja, se prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor vosso Deus, porque o seu filho está muito próximo de retornar. Satanás sabe que o seu tempo está findo. Satanás sabe que o seu tempo está chegando ao fim. E é nesse tempo que ele vai fazer de tudo para tentar enganar os sinceros, para que mesmo os escolhidos, se possível, serem enganados. Faça valer a pena o sacrifício de Cristo na sua vida, irmão. Faça valer a pena o sacrifício de Cristo na sua conduta. Eu não tenho mais tempo, irmãos. Nós vamos orar, agradecer a Deus e encerrar a escola bíblica dessa manhã. Pai Santo, Deus Eterno, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos chegamos à tua presença, Pai, como pequenos, como pó, como insignificantes que somos, Pai, mas reconhecendo o teu grande amor para conosco, a forma maravilhosa que entregasse o seu filho para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com o Senhor, em o nome desse Jesus que morreu por nós, eu te peço perdão pelos pecados da tua igreja, Te peço perdão, Santo Deus, pelos pecados do seu povo. E te peço que o sangue de Cristo nos purifique de todo o pecado, que possamos viver em novidade de vida, Senhor. Ó, Pai maravilhoso, que o nosso coração seja reconciliado com o Senhor e com a sua palavra. Que o nosso coração venha ser reconciliado com aquilo que é bom, que a sua luz venha brilhar em nós, que possamos, ó Pai, rejeitar, ó Pai, o mal e escolher aquilo que é bom, Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai, faça, Santo Deus, que nesses últimos tempos, ó Pai querido, que o Senhor possa bater novamente na porta do nosso coração e que nós venhamos abrir a porta. E que o Senhor possa ceiar conosco. Que o Senhor possa, Santo Deus querido, estar abrindo nossos olhos espirituais para compreender, ó Pai, a Tua palavra, a Tua verdade. Ó Senhor, fica conosco, Pai, no decorrer dessa semana, ainda nesse sábado, nos concedendo um sábado de bênção, uma semana de bênção, em um nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção que o Senhor ordenou que fosse abençoado os seus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em um nome santo, bendito e precioso do Senhor Jesus Cristo, nós encerramos essa escola bíblica. Que a paz seja convosco. Thank you.